teríamos que nos abrir para perceber o que seria hoje, e a resposta pode ser diferente para cada um de nós, esse assunto da instrução. Essa instrução, como chega até nós? Como nós podemos sair de um grau de ignorância para um grau de conhecimento, para um grau de sabedoria? O que acontece aí? Como é esse processo? Como nós podemos deixar de resistir a esses impulsos que são trazidos pela instrução e podemos passar a colaborar, a seguir mais prontamente esses impulsos? A instrução acontece em diferentes níveis e ela acontece por graus. Ou seja, a consciência ela vai despertando sucessivamente em cada grau, em cada nível. Existem hierarquias, existem seres de grande evolução, de grande amplitude, consciências cósmicas, fazem parte dessa linha da instrução. Então, existem hierarquias da instrução, hierarquias que transmitem essa possibilidade de nós adquirirmos essa capacidade, despertarmos essa capacidade de lidar, de exprimir e de controlar as energias, os fogos e as leis de cada nível de consciência. Então, essas hierarquias que são os canais para a transmissão desses impulsos, ou que são os canais para a transmissão dessa instrução, são hierarquias ligadas ao segundo aspecto divino, ou aquilo que nós chamamos de amor-sabedoria, ou as hierarquias crísticas. Então, existe dentro dessa organização cósmica aquele veio, que é o veio da instrução. E essa instrução não é uma transmissão de informações. Essa instrução é o despertar de uma capacidade num determinado nível de consciência para que aquele núcleo, aquele corpo, aquele ser possa, através desse despertar, adquirir essa capacidade de exprimir, de controlar certas leis, fogos e energias. Quando nós adquirimos essa capacidade num plano, ela já está acontecendo em planos mais altos, planos mais internos. E quando a nossa consciência adentra um novo nível de consciência, um novo subnível, aquilo que foi adquirido anteriormente é apenas uma base para prosseguir. A psicologia esotérica relata o seguinte: a diferença, ou seja, o salto evolutivo entre o estágio que é denominado um mestre de sabedoria, que para nós já é um ser quase perfeito, e o estágio daquilo que é um mestre em Sirius, ou aquilo que seria, por analogia, um mestre em Sirius, essa diferença ela é maior entre a hierarquia terrestre e a hierarquia de Sirius do que entre um homem animal na Terra, um homem semi-animal, e um mestre de sabedoria aqui. Então, aquele salto imenso, aquele salto de evolução, aquele espaço que existe entre um homem semi-animal na Terra e um mestre de sabedoria na Terra, esse espaço é menor, ou seja, estão mais próximos do que um mestre de sabedoria aqui e aquilo que seria um mestre em Sirius. Então, esse desenvolvimento é algo muito amplo, muito além do que nós podemos, a princípio, compreender ou imaginar dentro de um campo da instrução. E esse tipo de informação ele é transmitido porque, para a nossa mente, para o nosso mecanismo de percepção, de compreensão, é como uma massagem, traz uma flexibilidade, nos torna mais permeáveis para isso que são os impulsos da instrução. E dentro da organização da vida cósmica, num nível muito amplo, existem aquilo que são as fraternidades internas, que estão muito acima do que seja a vida de um sistema solar. Essas fraternidades transmitem pulsações, energias, fogos, padrões que vão se projetando de nível em nível até dar aqui o que são as dimensões com as quais nós temos contato conscientemente. Essas fraternidades cósmicas, elas se relacionam com os raios cósmicos. Estão muito acima daquilo que seja a existência do nosso ser, como ser individual. Dentro do âmbito do sistema solar, existe aquilo que são as escolas internas. Essas escolas internas dizem respeito com o nosso ser, como ser individual. Então, como mônadas ou como regentes, o nosso ser, ou nós, num nível bastante interno, nos relacionamos com essas escolas internas, que são núcleos de estimulação do potencial interno das mônadas ou dos regentes. Num âmbito planetário, existem os núcleos que são chamados de grupos internos, as escolas internas em nível de sistema solar, os grupos internos no nível planetário. Então, em nível de alma, em nível de corpo de luz, pertencemos a esses grupos internos e temos uma trajetória dentro desses grupos internos. Esses grupos internos transmitem energias de raio, transmitem impulsos para a humanidade. E, ainda abaixo do nível de alma, nós pertencemos a grupos, em cada nível, até que chegamos a esses grupos do nível físico. São os menores grupos, e hoje na Terra, muitas vezes, são grupos que espelham conjunturas kármicas e reajustes kármicos, na maioria dos casos. É conhecido o fato de que nós vivemos, simbolicamente, 777 encarnações. Então, esse é um número simbólico. Passaríamos 700 encarnações na escola da ignorância, 70 encarnações na escola do conhecimento e 7 encarnações na escola da sabedoria. Então, repetindo, este número é simbólico para expressar uma ordem de grandeza entre esses estágios do nosso relacionamento com este veio da instrução. Então, 700 encarnações na escola da ignorância, 70 encarnações na escola do conhecimento e 7 encarnações na escola da sabedoria. Hoje, na Terra, nesta fase de transição, nós estamos tendo oportunidades únicas de penetrar estágios sucessivos, mais avançados, dessas escolas, que, na verdade, é uma escola só. Não, é a escola da vida e como nós estamos dentro dessa vida. Então, vocês vejam, sempre que há uma fase de transição, existe ali a possibilidade de nós nos aproximarmos daquilo que está por trás dos ciclos. Então, entre o dia e a noite, no amanhecer ou no crepúsculo, nós temos ali um momento especial em que nós podemos contatar uma energia mais interna. E as pessoas percebem algo peculiar nesse momento. Tem certas pessoas que são levadas a um recolhimento maior, a um silenciar dos movimentos externos, a um despertar de potenciais internos. É dito que entre uma batida e outra do coração, ou seja, naquele instante entre um pulso e outro, existe ali um contato com aquilo que é a essência mais interna do ser, aquilo que está por trás dessa pulsação da vida nesses níveis externos. Então, isso vale para qualquer período de transição. E hoje, na Terra, nós estamos num período de transição entre um ciclo, uma civilização que já passou. Nós vivemos os estertores de um período que se finda e o nascimento, o advento de um outro ciclo. Então, este período de transição nos dá uma possibilidade única. Ele nos aproxima dessas linhagens internas, disso que é o nosso ser. Existe um livro que se chama Hora de Crescer Interiormente, onde está descrito o mito de Hércules, os 12 trabalhos de Hércules. O herói, o personagem, tem um desenvolvimento, passa de um trabalho para outro. E no primeiro trabalho já surge a figura do instrutor. Então Hércules vai aprendendo a se relacionar com aquilo que é a instrução dentro dele. Agora, o instrutor, esse instrutor de Hércules, ele não está transmitindo para Hércules informações, ensinamentos diretamente. Ele transmite para Hércules certos impulsos, certas chaves, e coloca o herói diante de uma certa tarefa. Hércules tem que cruzar um certo portal. Então, temos nesse mito certas chaves. Como somos colocados na situação de recebermos a instrução? Então, a compreensão das provas, ela é muito importante, daquilo que é a nossa tarefa e das provas que nós atravessamos para cumprir essa tarefa que nos é trazida a partir do mundo interno, do nosso instrutor. De início, a alma é o primeiro instrutor que nós temos como entidade humana, como personalidades. O primeiro instrutor é a alma. E à medida que a alma vai atuando, nós vamos recebendo ajudas, instrução de outros núcleos, de outros seres, de outras consciências. Isso de um certo ponto de vista. De outro ponto de vista, todos são nossos instrutores. E nós vamos ver isso em mais detalhes. Quando vamos sendo colocados nessas provas, existe a necessidade de nós compreendermos a situação na qual nós estamos. Diz uma história que, certa vez, um discípulo recebeu do instrutor uma pedra. E era um discípulo que tinha ainda muitas dificuldades, muita superação para acontecer nesses níveis humanos, muita depuração do seu material humano. E ele era muito orgulhoso, muito vaidoso, muito cheio de si. Ele recebeu do instrutor essa pedra e ele ficou muito insatisfeito, porque era uma pedra escura, uma pedra rugosa, feia, e ele achou que ele estava sendo desconsiderado pelo instrutor receber um presente daquele, e em meio àquelas reações, ele saiu da caverna onde vivia e atirou num rio que passava próximo aquela pedra. Com muita reação, muita indignação, muita insatisfação. Pouco tempo depois, ele recebeu uma mensagem do instrutor perguntando se ele havia recebido o diamante que o instrutor havia enviado, porque no interior daquela pedra, explicava o instrutor, havia um diamante de mundos distantes. Não era uma pedra deste mundo. Era uma pedra de outros mundos, de mundos distantes, e que estava no interior daquele material, ou seja, estava oculto naquele material estranho para o discípulo. E quando o discípulo caiu em si, ele correu até aquele veio d'água para ver se encontrava a pedra no fundo do veio, mas não encontrou mais, segundo a história. Então, como esses discípulos renitentes, resistentes à instrução, como nós estamos pouco preparados para reconhecer essas pedras preciosas que nos são trazidas desses mundos distantes, que não são desta terra, e que estão recobertas por uma aparência que, à primeira vista, não podemos identificá-las. Então, este relacionamento com a instrução vai sendo gradual, ele vai sendo gradativo. Então, depois de muitas pedras que nós já perdemos e de muitas provas pelas quais nós vamos passando, a uma certa altura, esta linhagem vai despertando em nós. Nós estamos sempre dentro do veio da instrução, desde o princípio, desde nós saímos do reino animal, entramos no reino humano, passamos para uma outra escola. Mas tudo o que existe está dentro deste impulso da instrução. Mesmo um átomo mineral, um átomo vegetal, existe ali um impulso, uma pulsação, um campo energético que está sendo estimulado a partir de planos superiores a se configurar de outra maneira. Aqueles átomos estão sendo estimulados a receber um certo ritmo, um certo controle de fogos, se podemos dizer assim. Existe uma consciência ali, em graus diferentes do que nos outros reinos. No reino humano, nós podemos dizer que temos possibilidade de nos relacionar com três classes de fogos. Existem os fogos fricativos, existem os fogos elétricos e os fogos cósmicos. Isso são palavras, designações mais simbólicas do que exatas. Quando este fogo fricativo vai atuando em nós, ou quando nós vamos sendo canais para exprimir esses fogos fricativos, nós estamos dentro de um nível de expressão calórico, vital, um nível de vitalidade e um nível de atividade. Então, isto é algo que nós já trazemos em nós. Nós já funcionamos através desses fogos. Nós funcionamos através do atrito. Nós exprimimos essa atividade, essa vitalidade. Isso faz parte da vida na Terra. Quando um fogo elétrico, que já são fogos, são energias de níveis mais internos, ou seja, a nossa alma, ela já tem possibilidade de lidar com esses fogos elétricos, quando eles começam a se projetar, a se expandir no nosso ser, então começa uma interação entre os fogos fricativos e os fogos elétricos. Então, já começa a despertar em nós aquilo que nós chamamos de compaixão. Então, a compaixão começa a emergir quando esse fogo elétrico vai irradiando no nosso ser e vai interagindo com esse fogo fricativo. Então, isso vai acontecendo em graus. Quando o fogo elétrico começa a tomar posse do nosso ser, ou seja, ele vai se expandindo e vai permeando também esses níveis onde predominava a fricção, então vão entrando outras leis, nós vamos adquirindo controle desses níveis onde nós éramos levados pelo fogo fricativo sem controle, então nós vamos adquirindo controle, vamos exprimindo o fogo elétrico, então essa compaixão vai se manifestando aqui. E quando o fogo elétrico vai se tornando uma expressão mais pura, ou seja, no controle da expressão do ser, surge aquilo que se chama amor. Aquilo já é um estágio de um desenvolvimento maior desse fogo elétrico. Na medida que esse fogo elétrico se expande, fogos de níveis mais internos vão se aproximando da nossa consciência e vão interagindo com essa eletricidade. Então, esse fogo cósmico, quando desce de níveis monádicos, se projetam no nível do corpo de luz e vão influenciando, vão permeando o nível da alma e, a certa altura, até os níveis mais densos, essas dimensões mais tangíveis, vai surgindo aquilo que se chama sabedoria. Então, esses estágios de manifestação da consciência, do ser, são estágios de desenvolvimento desses fogos internos. Então, essa sabedoria vai se projetando aqui porque existe um fogo, existe uma eletricidade que é transcendente e que a expressão desse fogo, a irradiação desse fogo e, a uma certa altura, a maestria, o conhecimento das leis desse fogo ou desses fogos, traz aqui, de início, essa compaixão, depois esse amor puro, depois a sabedoria. E quando nós vamos adquirindo a maestria sobre esse fogo cósmico, neste nível no qual nós nos relacionamos com ele como seres individuais, como mônadas, então acontece uma certa realização do ser como ser individual. Isso inclui processos longos de síntese das linhagens hierárquicas em nós, de síntese dos raios no nosso ser, de síntese das sete mônadas no âmago do regente avatar. Então, são processos longos que transcendem a nossa possibilidade de abarcar o conjunto desses desenvolvimentos. Mas é bom nós termos notícia disto se nós estamos nos abrindo às oportunidades que estamos tendo nesta época de hoje, nesse período de transição. Em vez de nós confirmarmos isso que nós já adquirimos, essa lida com esse fogo fricativo, nós podemos criar em nós um ambiente receptivo para esses fogos mais internos, para esse fogo elétrico, que é esse fogo de nível solar, fogo que constitui a nossa alma. Nós podemos nos abrir para as leis da vida da alma e não confirmar as leis dos níveis humanos. Isso nós podemos fazer. Nós podemos nos abrir para este amor puro que existe no nosso nível mais interno e que deve se projetar aqui. Então, nós não vamos confirmar aquelas formas de amor que são desvios desse movimento, dessa pulsação interna. E podemos expandir as nossas antenas para receber esse fogo cósmico que está atuando em nós num nível bem interno, mas que, a uma certa altura, deve chegar também até aqui. Então, nós podemos colaborar com este processo ou podemos atuar como obstáculos a este processo. As linhagens hierárquicas, elas são linhagens monádicas. Então, é quando nós começamos a entrar em contato, mesmo que de maneira mais tênue, com as energias da mônada, que essas linhagens começam a se tornar mais perceptíveis em nós. Essa energia, essa consciência monádica, ela começa de início a se expandir nos níveis internos e, para nossa percepção, dentro do corpo da alma. Então, dentro da alma, começa a expandir uma eletricidade que é de um nível transcendente. É um fogo cósmico que começa a irradiar dentro do fogo elétrico da alma. E isso está acontecendo hoje, de maneira geral na Terra, porque está sendo preparada uma etapa futura. Então, o nosso funcionamento pode ser dentro de níveis de energia, dentro de fogos, dentro de leis, que não são as leis que nós já conhecemos. Isso é muito importante. Nós podemos abrir espaço em nós, agora, para que um outro movimento elétrico, um outro fogo, comece a se irradiar. Podemos polarizar a nossa consciência nesse nível mais interno, mesmo que a gente não consiga definir o que seja isso. Porque nós estamos sendo instruídos internamente, ou seja, nós estamos recebendo uma estimulação que nos dá a possibilidade de lidar com outras leis. Nós podemos estar diante das situações que nós já conhecemos ou que a nossa mente pensa que já conhece, porque, na verdade, uma situação nunca se repete da mesma maneira. Então, nós podemos estar diante de uma situação que aparentemente nos é conhecida de uma maneira renovada. Então, eu estou diante de um indivíduo que está apresentando certos sintomas que me levam a deduzir que ele está com uma certa enfermidade. Antes que eu assuma aquilo como verdadeiro, ainda que eu tome todas as providências que a situação possa exigir, dentro eu posso estar receptivo para outras leis que não são as leis naturais que eu já conheço. Eu posso estar receptivo, eu posso estar criando um ambiente na minha consciência e no meu entorno que se torne capaz de espelhar leis que não são as leis que nós já conhecemos e que nós sabemos mais ou menos lidar com elas. Então, você está diante de uma pessoa enferma e você diz: não, isto aqui precisa tanto tempo para que o indivíduo se recupere, ele vai atravessar tais fases de evolução da enfermidade ou da recuperação. Você já coloca ali um padrão dentro do que é a experiência passada. Então, este movimento é um movimento oposto à instrução. É um movimento oposto. Você está confirmando aquilo que já foi num tempo passado, num momento anterior. Aquilo já foi. O momento seguinte já não é o mesmo. Isso na vida da humanidade, na vida na Terra, na vida do indivíduo, na vida de cada um. Então, o movimento da instrução é nós sabermos que nós não sabemos nada. Se nós acreditarmos que nós sabemos alguma coisa, nós estamos nos fechando para a instrução. Nós estamos nos encapsulando naquilo que já é a experiência adquirida. Então, se a linhagem da instrução está pressionando para se projetar aqui, nós precisamos saber disso, que nós não sabemos nada. Essa é a única coisa que nós podemos saber. Saber que nós não sabemos nada. Então, nós vamos estar diante de uma situação mais transparentes, mais receptivos, como uma folha de papel em branco. E aí, esta possibilidade de reconhecer o que está acontecendo ali de verdade vai escrever nessa folha em branco o que tiver que escrever ali. E tudo aquilo que é a nossa experiência adquirida, tudo aquilo que é o arcabouço mental, tudo aquilo que é o que nós acreditamos, que é, tudo isso são conceitos, são ideias que estão baseados num certo funcionamento de leis materiais, de leis mentais, emocionais, que está baseado num certo material subconsciente que vem como suporte para a manifestação desses fatos. Mas existe muito mais do que isso. Então, estamos dando exemplo com a lida, com a saúde, com a doença. Existe muito mais do que o que é conhecido. Muito mais. Então, como um ser como o Padre Pio efetivava curas à distância, não era necessário nem a presença física. Então, existem outras leis. Então, ou nós confirmamos aquilo que é o nível no qual nós já fomos parcialmente instruídos, ou nós nos abrimos para a instrução. E se nós nos abrimos para a instrução, nós vamos estar sempre receptivos para ir um ponto além do que nós já conhecemos. Nós podemos estar diante de uma pessoa enferma sem colocar ali nenhum rótulo. Não precisa que a pessoa atravesse toda aquela linha de desenvolvimento da enfermidade para que ela se torne sã depois. Pode acontecer ali, naquele instante. Por que não? Certa vez, dois monges estavam caminhando. Era um ancião e um monge jovem, um rapaz que havia assumido recentemente essa vida monástica. E o ancião falava pouco, mas falava das coisas da vida interior, das coisas de Deus, e o jovem estava muito embebido daquilo que era um alimento para a alma dele. Eles iam por uma trilha, o sol já estava descendo no horizonte, e, a uma certa altura, a trilha fazia uma curva, descia uma espécie de um desfiladeiro, e eles continuaram caminhando em linha reta, ou seja, não seguiram a trilha, e foram caminhando pelo ar. Já haviam dado vários passos no ar. O ancião virou para o jovem e falou: é a primeira vez que você caminha no ar? Quando o jovem caiu em si, aí ele caiu realmente, porque ele não tinha na instrução que ele já tinha recebido a informação de que ele podia caminhar no ar. Ele não acreditava nisso. Ele acreditava que ele tinha que colocar os pés sobre o chão, sobre algo sólido, como se esse chão onde nós pisamos fosse algo sólido, porque, na verdade, não é. A própria física, a própria ciência que descreve as leis disso que seria esse mundo material, está descobrindo que, de material mesmo, só tem o nome. Não tem nada de material aqui. Então, é um conceito, que nós colocamos na nossa possibilidade de compreender e nós enquadramos o nosso mecanismo naquele escaninho. Então, nós passamos vidas repetindo coisas, E não precisa ser assim. Bom, 700 na escola da ignorância, 70 na escola do conhecimento, 7 na escola da sabedoria. Então, podemos despertar para outras leis. Então, essa linhagem da instrução é algo bastante atual hoje, mais do que nós possamos imaginar. Então, quando nós nos abrimos para essa instrução que é interna, essencialmente interna, nós estamos diante dela nos fatos da vida. Ela se projeta através das pessoas, ela usa as pessoas, usa situações para nos trazer a instrução que nós precisamos. A instrução é aquele diamante que estava oculto naquela pedra escura, rugosa. A pedra rugosa, escura, feia, são as aparências, são os fatos da vida, são as situações com as quais nós temos que nos deparar. Mas, dentro daquelas situações, nós temos que encontrar aquele diamante de mundos distantes que está oculto ali. Então, temos muito trabalho nesse campo da instrução.